Em 1945, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, substituiu a Liga das Nações, que ficava em Genebra, na Suíça. Inicialmente, eram 51 Estados-membros, em comparação aos 193 atuais. O propósito principal ainda era a manutenção da paz. Por meio da ONU, os arquitetos desse novo desenho da ordem global colocavam em prática as ideias que Immanuel Kant havia apresentado séculos antes. Considerado um dos principais filósofos da era moderna, se não o principal, ele escreveu em 1795 A Paz Perpétua, onde defendia a união das grandes nações em um organismo internacional pela paz. Como explicou o professor de filosofia Antônio Joaquim Severino, o contexto histórico no qual viveu Kant representou o racionalismo que marcava a transição do mundo medieval para o moderno, no qual o processo científico na formação do conhecimento substituía cada vez mais o messianismo e as crendices.
Os homens vão se dando conta de que o conhecimento é uma atribuição da sua própria razão, da sua razão natural. E que não há nenhuma interferência de influências divinas, transcendentais, nesse processo de representação do ser, da realidade, dos objetos e de todos os entes e todas as situações.
A instituição internacional que pretendia coordenar esforços diplomáticos para a pacificação saía da Europa destroçada pela guerra e se mudava para a maior metrópole do principal país vitorioso no conflito. Nova York representava o poderio financeiro e cultural de uma nação que iria se tornar hegemônica também em termos militares. Mas só muitas décadas depois de uma disputa com a então União Soviética durante o período da Guerra Fria. O documento fundador da nova organização ficou conhecido como Carta das Nações Unidas. O principal objetivo era manter um fórum permanente para discussão e resolução de conflitos e controvérsias. Por reunir como membros permanentes as principais potências com armamentos nucleares do planeta, o Conselho de Segurança é considerado o principal órgão da ONU. Mas o documento original da organização também já fazia referência aos direitos fundamentais do homem, como explica o especialista Aprígio de Souza.
Para haver paz é necessário que haja justiça social. Sendo assim, surgiu uma grande preocupação no sentido de elaboração de uma declaração de direitos que fixasse as diretrizes para a reorganização dos Estados.
A breve menção na Carta a Direitos Fundamentais evoluiu 3 anos mais tarde para a Declaração Universal de Direitos do Homem. Além de ser o documento mais traduzido da história, também se tornou um dos mais citados por juristas, acadêmicos e tribunais de diferentes níveis, especialmente os constitucionais. Só que os países não são legalmente obrigados a cumprir os direitos previstos no texto, que, dependendo de quem queira implementar ou não, pode acabar virando apenas uma carta de princípios ou letra morta. Para as nações que levam a sério as garantias previstas no texto, a declaração foi um importante marco inicial para o chamado Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, como ensina o professor Alexandre Botelho.
Nós temos basicamente duas estruturas. Uma global, que é encabeçada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e outras regionais, conforme a área. Então a gente tem a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que trata de proteger os direitos humanos no continente americano. Nós temos também uma organização dentro da União Europeia, que forma o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, e temos também a Organização da Unidade Africana, que busca a proteção e a promoção dos direitos humanos no continente africano.
No próximo episódio, vamos conhecer mais a fundo pontos importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e conhecer as ameaças a esses direitos no mundo contemporâneo. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.